Sra. Professora Alexandra Fies, começo por cumprimentá-la e por agradecer muito a sua presença. Muito obrigado por vir dar-nos o seu contributo para este grupo de trabalho. Como disse, esta audição ficará em registro áudio e, portanto, mesmo na ausência de alguns dos seus deputados, poderão sempre ouvir a sua comunicação. E, portanto, eu pedia-lhe, não perdendo mais tempo, que nos fizesse uma intervenção inicial e depois veremos questões que gostaríamos de colocar. Muito obrigado.
Então, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de expressar a opinião do Centro Linguista da Universidade Nova de Lisboa. Foi-nos pedido que dessemos a nossa opinião, o nosso parecer sobre o processo de implementação do acordo ortográfico nestes últimos 5 anos da sua entrada em vigor. Do nosso ponto de vista, que é o ponto de vista dos linguistas, que já devem ter ouvido várias vezes, do nosso ponto de vista não há grande problema. Não houve grandes problemas durante este processo. Muitos dos problemas, muitas das dificuldades que vamos notando e que dão origem, que têm dado origem a muitas das contestações, decorrem de, muitas das vezes, do desconhecimento do próprio texto do acordo. Não estou com isto a querer dizer que o acordo ortográfico, tal como está formulado, é isento de problemas, porque tem problemas, tem zonas como qualquer texto legislativo, tem, dá aso a mais do que uma interpretação e não deveria, de facto, isso é um ponto negativo. Mas, de qualquer forma, muitas das dificuldades que nós, e muitos dos argumentos que têm sido utilizados, quer na comunicação social, quer por parte das pessoas que não estão tão ligadas à linguística, ao ponto de vista dos linguistas, decorrem, de facto, do não conhecimento do texto do próprio acordo. E estas dificuldades têm uma origem naturalmente, porque havia um conjunto de condições, e notem que eu não, nem eu nem o Centro Linguístico não tivemos nada a ver com o acordo ortográfico, mas somos pessoas que estudam a língua, logo temos interesse nestas questões. Na altura em que foi implementado o acordo, havia um conjunto de condições para que o mesmo entrasse em vigor. Algumas delas não foram inteiramente cumpridas, principalmente no que toca aos instrumentos de normalização. Era uma das condições a existência de um vocabulário ortográfico comum. É fundamental, porque as situações de variação existem, já existiam, a verdade é essa, porque agora vamos, um dos argumentos é que introduzimos a variação entre variedades, variação dentro do próprio português e europeu, mas isso já existia, sempre existiu. Portanto, esse é um falso problema do nosso ponto de vista. De facto, o que faltou na nossa perspectiva foi de facto uma aposta maior nos instrumentos de normalização, por um lado, e julgo que em termos, no que toca à política de língua, faz de facto falta uma entidade reguladora destas questões normativas. Por outro lado, é importante perceber que estamos a falar de ortografia, ou seja, estamos a falar de um sistema convencionado de escrita que não é sinónimo de língua. Portanto, a língua é aquilo que nós fazemos, o uso primário que fazemos e que vamos adaptando e que vamos adequando às diferentes situações de comunicação, e por isso mesmo a língua evolui, não é? Portanto, a questão assente exatamente nesse ponto. A ortografia é um conjunto de regras, é uma convenção que tem muito de arbitrário em muitas situações, é uma convenção, é sujeita a regras, como qualquer conjunto de regras, há quem gosta, há quem não gosta, há quem reaja bem, quem reaja mal, mas há essencialmente, e torno a repetir, a falta de facto de uma entidade que regule a implementação, seja de que tópico for relacionado com normalização linguística, não tem apenas que ver com a ortografia, porque há outras questões envolvidas. Portanto, e a existência, o esforço para, de facto, ser concluído o tal vocabulário ortográfico comum, que é fundamental, quer o geral, quer de especialidade. E isso, eu sei que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa está envolvido nesse processo, e isso, de facto, é urgente. Introduções ou alterações ao acordo neste momento, da parte de Portugal, julgo que são extemporâneas. Porque, de facto, não estou a pôr em causa que se possam fazer algumas adaptações, claro que sim, mas neste momento já temos 5 anos de acordo ortográfico, não é? Já temos 5 anos de nova ortografia. 5 anos são muitos anos. Eu agora penso nos alunos, na perspectiva dos alunos. Portanto, 5 anos são muitos anos, e voltar atrás, quer seja na introdução de consoantes que não se lêem, quer noutras questões relacionadas com a acentuação gráfica, por exemplo, julgo que não são de todo aconselháveis. Repito, as adaptações, os melhoramentos, acima de tudo, porque é isso, os melhoramentos que poderão ser introduzidos, sim, mas se calhar resultado do acordo de todas as partes que estão envolvidas neste processo, porque o acordo ortográfico, como sabemos, não é só Portugal, não é? Portanto, do nosso ponto de vista, não tem havido problemas de maior. Não é verdade que os alunos deem mais erros ortográficos por causa do acordo. Portanto, os problemas de escrita dos alunos, tomara que fossem só problemas de ortografia, mas não são. E, portanto, do nosso ponto de vista, julgamos que não deverão ser introduzidas alterações neste momento, ou seja, não faz sentido voltar atrás. Não iria resultar, porque temos a experiência do Brasil, nos anos 40, que também tentaram voltar atrás na reintrodução das consoantes que não se lêem, das consoantes mudas, e não foi aceito, não é? Porque as pessoas depois... Diga?
Não conheço essa
experiência. O acordo ortográfico, o que estava em vigor, que era o texto de 1945, passou por várias fases, não é? Desde 1911, Portugal teve a primeira ortografia em 1911, não é? Pronto. E houve sempre aquele jogo, se assinava o Brasil, não assinava Portugal. Pronto. E no Brasil, na altura em que decidiram retirar as consoantes que não eram pronunciadas, essa regra esteve em vigor durante uns anos, e depois tentaram reverter, exatamente porque Portugal não tinha dado esse passo, e não foram bem sucedidos, porque já não conseguiram, no caso de Portugal, eu acho que iria acontecer exatamente o mesmo. Essa é a minha opinião. Agora estou a falar por mim. Não sei se...
Sim, muito bem. Depois... Obrigado. Muito obrigado por esta exposição inicial. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Jorge Campos, aproveitava só para colocar também aqui mais uma questão relativamente ao que disse. Esta questão ficou praticamente esclarecida, mas é um ponto que tem sido muito, muito discutido e muito referido neste grupo de trabalho por algumas das pessoas que nos têm vindo dar os seus contributos, que é esta questão de o que fazer, se há algum caminho a fazer, se quer dizer, no fundo teríamos 3 possibilidades, não, 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 deixar o acordo continuar a prosseguir o seu caminho, que é uma delas, e que é o que penso que... outro que seria outra revocação, que foi também muito clara relativamente a isso, não fazer sentido nenhum voltar atrás. Outro é a questão de revisão, que poderia ser uma revisão mais profunda ou menos profunda, obviamente, não é? Que é uma questão que algumas pessoas, ou várias pessoas, que têm vindo a fazer referência. A senhora professora disse, aliás, praticamente começou por dizer que não digo que seja isento de problemas, ou seja, o entendimento de que há algumas coisas que poderiam ser afinadas, e, portanto, a minha pergunta, embora no essencial eu penso que foi clara relativamente a isto, mas talvez pudéssemos clarificar ainda um pouco mais este seu entendimento sobre se há algumas melhorias que podem ser feitas, se há alguma reflexão do Centro de Linguística, nomeadamente sobre esta questão de não fazer absolutamente nada, deixar o acordo continuar a prosseguir o seu caminho, ou começar por... Uma das razões até que motivou a criação deste grupo de trabalho foi uma posição da Academia das Ciências de Lisboa, que propõe uma alteração ao acordo, uma revisão. Era à volta disto que eu pedia que depois pudesse ainda esclarecer-nos um pouco melhor. E passaria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos. Faça a favor, Sr. Deputado.
Está a funcionar. Muito obrigado, Sr. Governador. Sra. Professora, agradecer-lhe a sua presença. E, muito brevemente, dizer-lhe que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, há uma coincidência muito grande de pontos de vista entre aquilo que acabou de explanar e aquilo que são as posições públicas do Bloco de Esquerda sobre essa matéria. Após o caminho percorrido, nós entendemos que não faria sentido, nesta altura, mexer no acordo, se nos perguntar se achamos que é um bom acordo. Enfim, não sendo especialistas na matéria, entendemos que é sempre possível melhorar aquilo que é feito. E o acordo, independentemente de firmado ou não, é sempre suscetível de vir a conhecer alterações no sentido de, à medida que for fazendo o seu percurso, poder ser melhorado e adaptado àquilo que é a realidade. Também, por vezes, nos parece que muitas vezes se fala sobre estas matérias sem ter conhecimento daquilo que é o acordo. Temos um pouco, que se confunde muito a questão da ortografia com a questão da língua. E, portanto, nessa matéria, eu penso que a sua intervenção foi particularmente esclarecedora. No entanto, nós também não podemos negar que há uma linha, que exatamente se é uma linha de pensamento, se é uma linha mais tipo emocional, que faz o seu percurso e que reage de uma forma muito contundente em relação àquilo que é o acordo ortográfico. E verdade seja dita que encontramos algumas razões para que essa reação também se possa verificar. Designadamente naquilo que diz respeito à tramitação internacional, é manifesto que 4 países, por exemplo, neste momento ainda não subscreveram o acordo. Não há nenhuma garantia de que eventualmente o venham a fazer. É uma questão que nos ultrapassa, é uma questão que tem a ver, naturalmente, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com outras instâncias, mas isto não deixa de nos preocupar e não deixa de nos questionar, de nos fazer questionar também sobre a eficácia que um acordo deste pode ter. Sendo certo que também nos parece que o acordo, em primeiro lugar, não o vemos como uma unidade imutável. Entendam-lhe um pouco como a língua, como qualquer coisa que é sempre suscetível em função de cada circunstância, de poder ser alterada, melhorada, etc. E, por outro lado, também nos parece que há, no âmbito desta tramitação internacional e dos acordos existentes, também me parece que há sempre a possibilidade de dirimir a matéria pelos canais próprios, aliás, que obrigatoriamente terão de também passar por esses canais, uma vez que não podemos unilateralmente proceder sem entrar em consideração. E, portanto, a questão que eu lhe gostava de deixar, e é apenas uma única questão, a senhora professora disse que em 90 havia condições para que o acordo vingasse, quando ele foi lançado, que havia condições. E eu gostava de saber se, do seu ponto de vista, o que é que, de alguma forma, será alterado para que tenha suscitado, para que este ruído, digamos assim, tenha sido suscitado. Porque também é verdade que de 90 até esta altura vão muitos anos. e, portanto, enfim, em princípio, tivessem as coisas decorrido dentro de uma normalidade, enfim, razoável, era natural que este burburinho, digamos assim, e por vezes até esta contundência na argumentação e no esgrimir de argumentos, pudesse ter ocorrido. Eu gostava de saber exatamente, do seu ponto de vista, o que é que havia em 90 que não há agora, e gostava de ouvir sobre a entidade de que falou reguladora, digamos assim, na implementação do acordo. Já agora, se me permite um parênteses, eu fui professor universitário há muitos anos e o meu problema nunca foi com o acordo também. Quando eles chegavam ao primeiro ano, era horrível aquilo que se lia, escrito pelos alunos, mas não tinha nada a ver com o acordo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tínhamos falado que... eu ia-lhe passar a palavra logo a seguir, mas se quiser intervir já pode. Faça favor.
Eu não me lembro de ter dito que em 1990 havia condições... para implementar, eu não me lembro. Não tem problema.
Obrigado pela sua nota, Sr. Professor. Sr. Doutor, em nome da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, ter-lhe deixado uma questão que peço que faça o favor de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, obviamente, primeiro de tudo, para agradecer a sua presença e para lhe deixar uma questão que, se no âmbito do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, ou se conhece algum outro centro de investigação, que tenha realizado ou esteja a realizar alguma investigação ou produção de conhecimento ou algum estudo sobre a aceitação em termos da população, além do ensino e das publicações oficiais, do acordo ortográfico. Se existe algum estudo no feito sobre qual é a implementação real na transmissão e de comunicação entre as pessoas em Portugal.
Muito obrigado. Sra. Professora, eu passava-lhe a palavra para uma intervenção final, procurando, obviamente, se assim entender, responder às questões que foram colocadas e fazer os comentários que muito bem entender. Faça favor, dê a palavra.
Então, se calhar começo já pela última questão, porque é muito simples. Não tenho conhecimento de nenhum trabalho específico que esteja a ser desenvolvido no Centro de Linguística sobre o impacto da implementação do acordo ortográfico. Não existe nenhum estudo específico direcionado para esse assunto. Relativamente às outras questões, de facto, as questões relacionadas com a língua, como sabemos e como temos a oportunidade de ler nos mais variados meios, de facto suscitam muitas paixões, não é? E as pessoas têm sempre aquela ideia de que a língua é imutável e não temos o direito de mudar. Mas o que é certo é que a língua muda todos os dias. Portanto, quando falamos na ortografia, porque é que reagem mais? Porque é o mais visível, não é? É aquilo que temos mais visível relativamente ao uso da língua. E, por outro lado, os sistemas ortográficos têm todos eles vertentes que não têm apenas que ver com a origem das palavras, também é um dos argumentos, preservar a etimologia das palavras, mas todos os sistemas ortográficos, porque é verdade também que as línguas nem todas têm sistema de codificação, mas a generalidade dos sistemas ortográficos, dos que são alfabéticos, são sistemas que englobam as duas vertentes, quer a etimológica, quer a vertente fonémica, não é? Portanto, e em todas as etapas, desde que há reflexão sobre a ortografia, que vem no século XVI, desde que há reflexão sobre a grafia nessa altura, porque ainda não havia lei, girou sempre em torno daquilo que deve ser a representação gráfica da língua. Deve ser o respeito pela etimologia, deve ser o respeito pela forma como as pessoas falam, não é? Mas essas questões vão existir sempre, e mudar quer na ortografia, seja em que regra for, não é? Quando tivemos a discussão sobre a terminologia linguística, também houve bastante reação, por parte principalmente dos professores, mas o que é certo é que alguns, note-se, o que é certo é que tudo o que implique uma desautomatização, porque é disso que se trata, porque nós temos a escrita está automatizada, né? Aprendemos, nós não nos lembramos de ter aprendido a escrever. E tudo o que implique mudanças, ter de aprender uma regra nova numa coisa que julgávamos adquirida, é sempre complicado e é natural suscitar estas reações. Relativamente à entidade reguladora, eu falo nisto porque há cerca de 5, 6 anos, quando foi implementado o acordo, foi publicado em Diário da República que o vocabulário ortográfico que foi produzido, elaborado pelo ILTEC, no Portal da Língua Portuguesa, era o instrumento oficial pelo qual todos nos deveríamos guiar. O que é certo é que há pouco tempo, mais de uns 2 anos, um ano, surgiu mais um vocabulário ortográfico, desta feita, por parte da Academia das Ciências. Esta situação dá origem, para o público em geral, nós sabemos como funcionam as coisas, não é? Porque conhecemos as pessoas, conhecemos as instituições, melhor ou pior, mas isto não ajuda, não é? Não ajuda a que haja coesão e não ajuda a que haja unanimidade. Então, aqueles que criaram foi isto que o governo na altura, porque isto saiu no Diário da República, não é? O governo na altura disse que era este, agora aparece este da Academia, mas quem é que tem mais poder? É a Academia ou é o ILTEC? Foram ambos pagos com dinheiros públicos, não é? Portanto, isto gera, mesmo do meu ponto de vista, quanto linguista, também tenho esta dúvida, não é? Isto não ajuda. Não ajuda à criação de uma imagem, porque se nós queremos que este processo decorra de forma natural, e deve decorrer de forma natural, porque nós temos, quando se inicia um processo destes, principalmente quando mexe com algo que nos é tão próximo e que tem que ver com sentimentos, não estou a falar de fatores linguísticos, estou a falar de fatores que não têm nada a ver com a língua apenas, em termos de estrutura, de sistema, estamos a mexer com questões que nos dizem muito, não é? E temos de estar preparados para ouvir sempre reações, porque há quem apoie, há quem esteja contra. Mas isso vai acontecer sempre, em que situação for. E sempre aconteceu, se formos ver a cronologia dos acordos, dos protocolos retificativos. Logo, sim. Aliás, a discussão da grafia do português começou muito antes, não é? E temos exemplos de tudo o que é engraçado, porque tudo o que estamos a ouvir agora é uma reprodução do que no século XVIII, no século XVII, os estudiosos da língua diziam. Portanto, preservar a etimologia, mas preservar a etimologia tem outros problemas, nomeadamente no acesso à educação, ao conhecimento para todos, não é? Porque conhecer a etimologia envolve outro tipo de conhecimentos que a generalidade dos utilizadores da ortografia não conhece. Portanto, quando falei numa entidade reguladora, estava a pensar numa entidade que seja de facto reconhecida, que tenha um poder para dizer que nós vamos seguir este vocabulário. Não é? A partir do momento em que surgiu a Academia das Ciências, ficámos todos, então, afinal de contas, seguimos aquilo, porque enquanto eu tinha este vocabulário do ILTEC como um modelo a seguir, um instrumento a seguir, está, posso não gostar, mas está no Diário da República, publicado, portanto, é de lei, não é? Então, nós seguimos, e eu sempre segui e continuo a seguir. não é? Apareceu este e a palavra Academia das Ciências tem algum peso, não é? E as pessoas ficam, quando se pretende ter um processo que suscita reações de forma natural, aparecerem posições contraditórias, mesmo a este nível, complicam um bocado, e era nesse sentido que nós falámos da necessidade de haver, de facto, regulação e uma entidade que se responsabilize, de facto, pelos instrumentos e que diga: é isto, a lei é esta, é isto que nós fazemos, e as pessoas vão-se adaptando. No sistema educativo não tem havido problemas, do meu ponto de vista. Não tem havido problemas, já sempre quem não gosta, mas isso temos, eu também não gosto de muita coisa, mas a partir do momento em que é uma regra, que é uma lei, temos de seguir, quer gostemos, quer não, e quanto a isso, e aqui funciona exatamente da mesma forma. Não sei se respondi às questões todas.
Sim, muito, muito obrigado, Sra. Professora. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e o contributo que nos veio dar, que é muito importante. Muito obrigado pela sua vinda a este grupo de trabalho. Boa tarde. Obrigado.